Quero saudar todos os presentes, os vereadores que compõem o nosso plenário, dar uma boa noite, dar uma boas-vindas ao vereador Zé Adilson, retornando aos seus trabalhos. E da forma que a gente sempre faz, né, iniciar a nossa reunião, essa aqui é a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal, 13ª reunião ordinária, de forma que temos nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece, para que tudo transcorra em paz e possamos fazer um bom trabalho nessa noite. Antes de iniciar a pauta da reunião, em seguida eu vou fazer a passagem da pauta aqui com os vereadores e também para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas presentes, para as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, da Rádio Câmara, para poder acompanhar a passagem da pauta. Como já adiantei aqui, dar as boas-vindas ao Zé Adilson, que passou por cirurgia cardíaca, se recupera bem e já pôde voltar para casa, até fazendo muita falta para nós aqui, Zé Adilson. A sua participação nessa casa aqui, foi muita gente que esteve aqui procurando notícia sua, querendo saber como é que você estava. Então, muito bom que você volte. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora estão muito felizes de estar te vendo aí, retornando para as atividades. Também não poderia deixar de direcionar a palavra ao grande amigo, companheiro, conselheiro dessa Câmara aqui, que é o Batista, que passou por uma fatalidade familiar recente, e a Câmara também estende os sentimentos a toda a família. Batista, em seu nome a gente estende a toda a família. É um drama que a família está vivenciando e que nós gostaríamos de partilhar um pouquinho, né? Sentir um pouquinho dessa dor que está sendo para todos vocês, tá? Todos os sentimentos nossos. E gostaria também de fazer um ressalte importante, porque a Câmara acabou de participar de um evento marcante, histórico, marcante em toda a história de Gricema, que foi a primeira mostra histórica de Gricema, né? Que teve como tema o centenário da matriz Nossa Senhora da Encarnação. Então eu gostaria de parabenizar as pessoas que tiveram à frente, todos apoiaram. A Câmara teve a sua participação muito importante, a Prefeitura teve a sua participação muito importante, mas o evento foi todo organizado, ele foi pensado, ele foi organizado em si pela pessoa da Glênia, do Leonardo, do Alexandre Pingolinha, pelo Bruno, Márcio Assotti e entre outros que eu não preciso estender. Eu acho que todos vão se sentir muito bem representados, lembrando destes organizadores, também o padre Júnior, e nós recebemos a visita do bispo na solenidade de abertura, foi muito bom, e nós recebemos também no mesmo dia a visita aqui na Câmara Municipal, para abençoar a nossa casa, para nós continuarmos fazendo um bom trabalho, bem reconhecido pela comunidade até aqui. Então eu quero agradecer né, ao público, ao povo de Igrecema, à Igreja Católica, na pessoa do Bispo Dom José Eudes e do Padre Júnior, pela lembrança, né, pela valorização do nosso trabalho, essa oferta, dessa visita tão além do que nós merecemos. Esse é o meu pensamento. Então, quero registrar esse agradecimento e parabenizar os jovens que estiveram à frente desse grande feito que foi a Mostra Histórica de Igrecema, tá? Que a Câmara teve o privilégio de contribuir e muito com a participação neste grande ato. Agora vamos à pauta da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Temos as moções para ser lida, uma moção de aplauso, né? É a número 17 já deste ano, nesta casa. Nós vamos ter uma mensagem ao reverendíssimo pastor José Cláudio Flores. Em seguida, indicações de 39 a 47. Entrar numa matéria votada, que é o requerimento número 2 da Câmara Municipal, de minha autoria. E em seguida vamos fazer a distribuição de matéria também a ser votada, mas não foi preparada para votação nesta reunião, e nós vamos fazer a distribuição aos vereadores para que eles se preparem para a votação dessas matérias na próxima reunião. Seria o parecer prévio do Tribunal de Contas referente às contas do exercício 2014 do Executivo. Está aqui o parecer prévio do Tribunal de Contas. Teremos o orçamento, que precisa ser bastante estudado. Em seguida, o plano plurianual. E assuntos correlatos, que é o projeto que dispõe, tem a ver com o orçamento, né? Que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município. E o outro que dispõe, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições sociais. É um projeto bastante interessante que nós temos que debater sobre ele também. São as questões das subvenções. Vereadores novatos que às vezes não estão adeptos não conhecem como funciona, vai ter um tempo para poder se preparar para a reunião, estudar e trazer indicações para nós levarmos ao Executivo aqui nas subvenções. Todos com pauta, podemos então iniciar? Vamos lá, eu vou, estou um pouquinho rouco, vou pedir o Mauro para fazer a leitura da moção de aplauso número 17 de 2017, em referência ao cinquentenário, né, aos 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana lá do Valão. Vou solicitar a leitura ao vereador secretário da mesa, Mauro Florentino.
Boa noite, meus companheiros da casa. Boa noite você que está aí acompanhando pelas redes sociais. Nesta quinta-feira, 28 de setembro, a nossa 13ª reunião ordinária. Moção de aplausos número 17/2017. Moção de aplausos pelos 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana do Valão de Igrecema. Há 50 anos era fundada na comunidade do Valão, em Igrecema, a primeira Igreja Metodista Wesleyana de Minas Gerais e a segunda do Brasil. A mesma ganhou esse reconhecimento no concílio do ano de 2009. Desde sua fundação passou por diversas mudanças e cresceu imensamente. Em setembro de 1967, o saudoso bispo Jessé Teixeira de Carvalho inaugurou o templo da igreja no Valão de Igrecema. No início, como contou o pastor José Cláudio Flores, o templo era pequeno de acordo com o número de fiéis. Depois, com o desenvolvimento da congregação, foi construído um templo novo, inaugurado em 1984, melhor estruturado nas imediações do antigo, que com a chegada do pastor José Cláudio, foram transformado em memorial. Assim, o primeiro memorial da Igreja Metodista Wesleyana foi inaugurado em 28 de setembro de 2008, pelo bispo Sebastião Caregari. Fruto da fé de homens como os pastores Sebastião Moreira, José Cláudio Flores, presbítero Milton Meireles e também o presbítero Levi Martins de Andrade, a Igreja Wesleyana do Valão cresce fazendo um trabalho social muito bonito de evangelização e apoio à comunidade, acolhendo cada dia mais fiéis. Por todo o trabalho realizado, por todos esses anos de caminhada, é que a Câmara Municipal de Criciúma a parabeniza, assim como a cada um daqueles que vem participando de seu desenvolvimento. Desejamos que Deus abençoe cada vez mais o caminho desta congregação. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Mensagem do presidente da Câmara Municipal ao reverendíssimo pastor José Cláudio Flores. Senhoras e senhores, este ano a Igreja Metodista Wesleyana do Valão de Criciúma completa seus 50 anos de fundação e hoje gostaríamos de homenagear um de seus membros mais importantes, o reverendíssimo pastor José Cláudio Flores. O pastor José Cláudio recebeu desta Casa Legislativa, no dia 30 de agosto de 2016, o título de cidadão honorário guicemense, em razão de seu destaque na coletividade. Hoje, venho parabenizá-lo mais uma vez por fazer parte da história da Igreja e também da comunidade, por seus trabalhos realizados e seu crescimento. O reverendíssimo levou a Igreja Metodista Wesleyana do Valão ao reconhecimento, quando foi reconhecida no Concílio de 2009 como a primeira de Minas Gerais e a segunda do Brasil, atraindo muitos olhares cristãos por este grande acontecimento. Dentre outras iniciativas suas, iniciou a construção do primeiro acampamento wesleyano da Zona da Mata Mineira, onde já serve de ponto do PSF, que é o Programa da Saúde da Família, para atendimento de saúde da cidade. Além disso, tem seu trabalho pautado no compromisso com a ética, ajudando famílias e jovens no crescimento e desenvolvimento espiritual e pessoal. O crescimento da Igreja Wesleyana teve todo o apoio do reverendíssimo pastor, que recebe os parabéns juntamente com esta congregação. Desejamos que continue sua jornada pastoral, como sempre fez, com muita fé e sabedoria. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Criciúma, 28 de setembro de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara.
Então, colegas, todos entenderam aqui a moção de aplauso, ela, pelo regimento, ela é colocada em votação, mas eu acredito que é desnecessário, né? Porque nós estamos congratulando aqui uma passagem muito importante. E não traz em si uma justificativa, porque ela é auto já justificável. Então eu trouxe uma mensagem ao pastor Cláudio, que é o pastor atual lá da igreja, um grande amigo nosso dessa casa, já inclusive recebeu o título de cidadão honorário grissemense. É uma pessoa muito querida por nós, está sempre presente aqui com a gente. Então é... na pessoa dele, a gente está estendendo a todos os membros da igreja lá uma congratulação através dessa moção. Vou abrir aqui as falas, se alguém quiser participar a respeito deste assunto. Já tive hoje mais cedo, até falando com o André, né, sobre essa solenidade. Ela vai acontecer nos dias 7 e 8, agora de outubro. No dia 7 será aqui na Câmara uma solenidade com os fiéis da igreja, e nós vamos estar ofertando a eles uma placa, assim como foi feita há 5 anos atrás pelos 45 anos. Na ocasião, se o Zé Adilson lembra bem, pode me corrigir se eu faltar por algum erro, algum equívoco. Eu acho que era o presidente Tato Martins. Ele fez uma placa e a placa está até hoje lá. Tamanha gratidão que eles têm pelo reconhecimento da Câmara à igreja. Então a gente está sempre recebendo convite para participar de cultos lá na igreja. Ela sempre está lembrando aqui da Câmara Municipal do seu trabalho de evangelização. Então nós, pela mesma forma, nós não vamos refutar desse momento de não promover também uma solenidade e entregar o que é de merecimento a essa igreja, que já é um patrimônio histórico do município, uma placa congratulando aí pelos 50 anos da sua, já de sua existência. Algum vereador quer falar alguma coisa? Podemos passar então, né? Vou solicitar o Mauro para fazer a leitura. Indicação de número... Eu vou ler essa aqui. É a indicação de número 39. Indica a fiscalização da obra da capela mortuária. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos. O que se segue? Reitera-se a indicação número 29 de 2017, que versa sobre a finalização da obra da capela mortuária, que vem se postergando há algum tempo e assim impedindo o uso pela população. As obras da capela têm impossibilitado o uso da mesma, sendo usado provisória e temporariamente o salão alugado pela prefeitura, situado na rua Doutor Celso Machado, e também, não raramente, o salão superior da Câmara. O que acontece é que tanto a capela improvisada quanto o salão superior da Câmara não são recintos destinados especificamente à realização de um velório, visto que a cidade possui uma capela que, no caso, está em obras há um tempo relativamente extenso. Sendo assim, como constantemente têm sido promovidos eventos de diferentes tipos pela Câmara, o seu salão superior tem ficado ocupado, não podendo ser cedido para outros fins. O uso do espaço alugado pela Prefeitura também não é a melhor opção, uma vez que a rua a qual pertence é de grande movimentação, não sendo o ambiente mais apropriado para tal circunstância. Dessa forma, o quanto antes a obra for finalizada, melhor será para o município, que carece de um local adequado e específico para tanto. Ressalte-se que a prefeitura adquiriu recentemente um terreno para servir de estacionamento do cemitério. Com a aproximação do dia de finados, a Câmara gostaria que a capela ficasse pronta, visto que muitas pessoas vão ao cemitério visitar seus entes queridos que já se foram. Assim, com apoio, agradecemos. Sala de sessões, em 28 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Essa indicação aqui, eu tenho certeza, é um assunto falado no Gricema inteiro, porque a Câmara não nega a quem solicita para fazer um velório, de uma despedida de um ente querido, de um ente familiar aqui no seu salão. Mas a Câmara tem sido utilizada, eu até estou fazendo um levantamento aqui com a equipe de trabalho, diariamente por entidades aqui do município. Foi solicitado agora nessa semana pela Polícia Militar, na semana passada ficou à disposição da paróquia, estava montando stand de exposição. Toda semana está tendo eventos e às vezes a pessoa fica numa situação difícil, até a pessoa doente, que tem um ente falecido, fica com receio de solicitar o espaço, porque tem consciência que está sendo usado, como nós também, de dizer não, porque nós não podemos negar. Então é uma questão que está precisando de um bom senso, o prefeito agilizar, a obra está praticamente pronta. Quem vai ao cemitério vê lá a capela mortuária praticamente pronta. Eu não sei dizer o que falta, mas a gente já vê um trabalho aqui de reforma da rodoviária se estender por longos meses, já 2 ou 3 meses que já está esse trabalho aí. Eu acredito que em coisas de 15 dias aquela capela mortuária fica pronta para uso. Então eu acho que é uma questão de bom senso do município, porque está havendo em conversa com outras autoridades de outros segmentos aqui do município, está se percebendo que está havendo uma acomodação do município em relação à capela mortuária e, mais adiante, nós vamos falar em relação à creche. Então, nós estamos dando o tempo que é necessário para uma instalação de uma administração nova, mas, ao mesmo tempo, nós somos vereadores e representantes do povo, e quem usa é o povo. Então, eu tô repassando aqui reivindicação que eu costumo ouvir aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de atentar o prefeito. Nós estamos chegando na uma data importante, que é o Finados. Uma data importante para ele concluir essa obra. Ele adquiriu um terreno recentemente para fazer estacionamento e tudo. Então, que ele já comece a mexer lá, melhorar a estrutura, fazer o estacionamento. Precisa fazer de cimento, mas pelo menos acerta o terreno com o maquinário que ele tem, que é possível. Então, eu gostaria de chamar essa atenção aí do Executivo. Eu gostaria que até a data de Finados eu voltasse a falar da capela, que o prefeito concluiu, o prefeito melhorou o lugar para estacionar carro, porque dia de Finados é uma concentração de carros lá, difícil, um lugar muito íngreme. Era isso que eu gostaria de falar dessa indicação. Algum vereador quer comentar ou completar algum assunto que o Ventura esqueci? Vamos passar para a indicação número 30, essa é a 39, né? Número 40. É de minha autoria, eu vou ler, é pequenininha também. Indica o funcionamento da creche. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igrecema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indicamos a realização de plano pedagógico para o início do funcionamento da creche, situado na rua Brás de Mingo, no alto da colina. O funcionamento da creche trará muitos benefícios à comunidade, à nossa comunidade, tanto para as crianças que poderão usufruir diretamente dela, como também em relação à oportunidade de trabalho para muitas pessoas e também para os pais que deixam de trabalhar para ficar cuidando de filhos, né? É uma obra que, igual eu falei anteriormente aqui, praticamente concluída, já tem até pintura externa pronta. Acho que é uma questão de bom senso trabalhar aí para prosseguir quanto ao mobiliário e abrir o seu funcionamento. Igrecema espera com muita ansiedade o início das atividades da creche. Não preciso alongar muito em cima desse tema, porque todo mundo sabe a importância que é esta creche para a nossa cidade. Então, já que tem condições de estar fazendo uma reforma, que também é necessária, de um prédio público que está se arrastando, eu vejo com bons olhos a facilidade, a mesma do município, estar concluindo essas duas obras. Tá? Eu gostaria de não é chamar a atenção, que eu não tenho condição para isso, mas alertar o município para que não se acomode quanto a essas duas obras importantíssimas da nossa cidade. Agora eu vou passar a leitura da indicação. Algum vereador quer fazer um comento? Vou passar primeiro a palavra para o vereador Arilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Parece que dessa creche, Julinho, a gente precisa até de certificar direito. Parece que está havendo um problema da conclusão do federal lá. Acho que falta um muro, falta um negócio para concluir. E por isso, acho que a prefeitura não fez a parte dela na frente ali, checabar, aquela coisa ali. Então, assim, não sei te falar com certeza, mas parece que tem uma coisa, assim, que está atrapalhando o andamento daquilo ali. A gente precisa até de procurar saber disso também, para a gente poder ver o que pode ser feito, né? Então, não estou certinho do que é, não, mas parece que tem um problema em ninguém, não sei se já foi resolvido.
Obrigado, Arilson. Vereador, mais algum vereador? Vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui de volta, depois de quase 3 meses afastado. Queria agradecer aos ouvintes, aos vereadores, aquelas pessoas que lutaram junto de mim, estiveram junto comigo, me apoiando, me incentivando, me dando coragem, me oferecendo até ajuda. Isso me sensibilizou muito. A gente vê o tanto que a gente às vezes não imagina que as pessoas gostam tanto da gente e gostam. Várias pessoas chegaram a oferecer até dinheiro para ir lá em casa, me oferecer até dinheiro para me ajudar no tratamento. E isso não tem preço. E né, recebi várias visitas, agradeço muito. Hoje, graças a Deus, pelo que eu passei, é só minha família, meus amigos, sabe o que eu passei. Mas em todo momento, mesmo no momento mais difícil, eu confiei em Deus, entreguei nas mãos dele, e ele fez que eu saísse vitorioso dessa batalha, que olhando assim, até quem me vê fala assim, uma coisa até simples, boba e tudo, mas só quem viveu, quem me acompanhou no dia a dia, que sabe o que eu passei. Agradeço aos meus amigos que estiveram comigo o tempo todo, os vereadores, sempre me apoiando, isso de todos os lados, tanto de um lado como do outro, sempre perguntando. O Arilson mesmo encontrou comigo, acho que umas 3 vezes, sempre me perguntando, contando. O Juninho, esse aí, o dia que eu passei mal mesmo, antes de eu chegar, parece que chegou no hospital primeiro que eu. O Rafael passava diariamente na porta, o Mauro, o Batista, todos, o Célio encontrou comigo algumas vezes também. A gente, né, sempre. E não tem nada que pague isso aí. Só Deus pagar o que vocês fizeram por mim. Então é uma satisfação estar de volta para aqui, para lutar junto com vocês de novo, para recomeçar. E se Deus quiser, nós fazermos um trabalho bonito, sempre em prol do município, em defesa da população. E queria registrar o presidente Juninho, a respeito da indicação, o senhor não na hora não prestou atenção. Eu pedi até a palavra quando o senhor estava falando na capela, mas aí o senhor já estava entrando no outro assunto, aí eu deixei para falar, aí eu falo dos dois. Para nós, um motivo de satisfação, tanto a capela quanto essa creche, nós lutamos muito. Você vê que a gente vem lutando. Muita gente achava que a capela não saía do papel, e hoje a capela, igual o Arius falou, tem alguns detalhes ainda para ser acertado, mas o próprio município já divulgou, parece que já abrindo inscrição a partir de uma certa data. Eu vi isso há menos de uma hora, eu vi na internet alguma coisa assim, o município de Quiricema dizendo, então, ou seja, já deve, dentro de alguns meses, deve começar a funcionar. E a gente pede o que estiver faltando para dar uma acelerada, né? Porque já tem, a gente, igual o Juninho falou, a gente dá um tempo, já tem 8 meses, vai para 9 meses aí de administração, e não, já dava para ter dado um passo maior a respeito dessa creche e da capela também. Várias pessoas me procuram, perguntando como que está, e a gente agradece, não poderia deixar de agradecer. Eu até falei hoje, até com o deputado Dirceu, falei que a capela está finalizando, o Dirceu se empenhou muito, o Mauro até na época também correu atrás disso aí, eu lembro. E falta dinheiro, não é, porque o dinheiro já foi depositado todo na conta, já está na conta, ou seja, não finalizou ainda, não foi por falta de dinheiro. Já está tudo na conta, já está, desde o ano passado já tinha caído esse dinheiro, já está lá, pronto para finalizar. Como o Juninho falou, a Câmara autorizou até a compra de um terreno para fazer o estacionamento, então a nossa parte nós fizemos também, nós lutamos, e a gente espera que o Executivo acelere, dê um passo mais rápido, porque é o seguinte, não está, igual o Juninho falou, às vezes tem pessoa que tem consciência, às vezes chega aqui, quer até pedir a Câmara para velar para a gente. A gente cede, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum do vereador aqui, é contra não, mas a própria pessoa fica sem jeito. Às vezes tem um evento aí, está tendo um evento, a pessoa está velando um ente querido deles aqui, então tendo um local apropriado, mas é muito, vai custar acostumar. Quando acostumar, pelo que eu vi lá em cima, vai ser um lugar decente, um lugar
que vai ter um espaço maior e uma comodidade, e vai estar próximo já do cemitério. Então, eu acredito que deva-se dar uma corrida nessa obra para ver se finaliza o mais rápido possível. E a gente cobra, agradece, tanto na parte da capela. Eu venho aqui em nome da população de Guiricema agradecer o deputado Dirceu pelo empenho, né, de ter destinado essa verba para fazer essa obra tão importante para o nosso município, e o deputado, principalmente o deputado Reginaldo Lopes, a respeito da creche, que foi um lutador. Desde o primeiro ano que ele começou a vir aqui de cima, ele prometeu essa creche. E até eu mesmo não acreditava, e a creche hoje está praticamente pronta, só falta começar a funcionar. Agradeço a todos.
Obrigado, Zé Adilson. Vamos passar a palavra agora ao vereador secretário da mesa, Mauro, que fez a indicação 41. Aproveita, Mauro, faz a leitura da indicação 43 também, que é de sua autoria. Essas, as duas. Por favor.
Foram duas indicações que eu dei entrada nessa casa aqui. A primeira é a 41/2017, que indica providência para o controle de animais de rua. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indico aqui que sejam tomadas providências para o controle e cuidado de animais de rua, principalmente cachorros. Ultimamente tem se notado a presença de muitos cachorros de rua que, sem cuidados, se proliferam e podem ser até mesmo agentes transmissores de doenças e vítimas de maus tratos. Portanto, solicita-se o devido cuidado. Contando com apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2017, Mauro Florentino, autor dessa indicação 41/2017, vereador desta casa pelo Democratas. A indicação número 43/2017, também de minha autoria, indica a retirada de entulho da rua Belarmino Rosa. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se a retirada de entulho da rua Belarmino Rosa. Esta indicação se faz necessário, vista que o entulho está incomodando os moradores da proximidade, sendo também chamado chamariz para animais peçonhentos, o que traz perigo para quem convive ou passa pelo local. Pelo exposto, solicitamos que esta indicação seja acolhida. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2017, Mauro Florentino, vereador. Eu só quero falar aí a respeito dessa duas indicação. A primeira aí sobre a providência para controle de animais. É porque agora a gente está na entrada aí da próxima no verão, cachorros pelas ruas, e a gente pede mais atenção aí pelo sistema aí da prefeitura para dar um socorro nisso aí. E segundo, a indicação que fala sobre a retirada de entulho na rua Belarmino Rosa, aqui em cima aqui. Fica galho, lixo, tambores virados em rua, cachorro virando aqui, então as pessoas têm reclamado com a gente ali, então eu entrei com essa indicação aí e pedi pro prefeito aí tomar as providências disso aí.
Obrigado, Mauro. Quero registrar aqui a vinda do Dr. Rodrigo Ribeiro, que é assessor parlamentar do deputado Durval Ângelo. Se quiser participar com a gente aqui, Rodrigo, você já conhece bem aqui a casa. Prazer, se quiser, pode sentar conosco aqui. Próxima indicação, 42, vereador José Adilson. Palavra.
Indicação 42, indica limpeza de córrego. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se a limpeza dos córregos da Taboa e do Taquaruçu. A população tem reclamado do estado dos mencionados córregos, principalmente pela grande proliferação de mosquitos, característica desta época do ano, mas aumentada em razão dos córregos. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das sessões, 28 de setembro de 2017. Vereador José Adilson Braga Filho.
José Adilson, não precisa comentar, nós estamos convivendo com isso, né? Daquele horário das 6 da tarde, 5 da tarde, ali não está podendo nem abrir a boca, que se engorda uns 2 ou 3 pernilongos. Eu vou pedir o secretário Mauro para fazer a leitura da indicação número 44, que é bem pertinente a indicação que ele também fez. Por favor, Mauro.
Indicação número 44/2017 indica limpeza de vias públicas. Excelentíssimos senhores vereadores, no termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guirizema, requeremos envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas Paula Santos, solicitando que se segue. Indique-se a limpeza de vias públicas, mais especificamente nas imediações da rua Francisco Lopes. Há grande quantidade de detritos na localidade, principalmente nos cantos da rua e nas beiradas dos barrancos, que estão cheios de lixo, como embalagens plásticas e outros tipos de resíduos. Para a melhoria da situação exposta, solicitamos que a indicação seja atendida. Assim, com o apoio, agradecemos. Sala das sessões, em 28 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues, Júnior, presidente da Câmara, autor da indicação número 44/2017.
Obrigado, Mauro. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o vereador está colocando uma indicação de limpeza de via pública, mas chega a ser o caso de necessidade, porque vai se acumulando entulho, e tem algumas ruas em Guirizema que está precisando de uma atenção. Então elas estão sendo mencionadas aqui, a gente pede, porque como representante também, nós repassamos os pedidos de moradores que às vezes reivindicam a nós. Então é uma forma também de dar uma satisfação que a gente está cobrando ao executivo pelas providências aqui lembradas. Eu vou saltar a indicação 45, porque eu acredito que é uma indicação que vai ter participação de todos os vereadores, e vou solicitar, aí vamos em 46, que é a indicação do vereador Rafael.
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, todos os colegas vereadores, quero dar aqui as boas-vindas ao Zé Adilson, né Zé Adilson, é um prazer estar aqui sentado do seu lado, participar aqui com você, bravo, grande vereador, e a todos da plateia, em especial ali o doutor Rodrigo, amigo, companheiro. Indicação de número 46/2017, indica colocação de guarda-mão em via pública. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guirizema, requer o envio da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que segue. Indica-se a colocação de guarda-mão na rua Furriel José de Lucas, nas mediações da fábrica de macarrão de Guirizema, em frente à casa paroquial, para se fazer indicação visando a melhoria da segurança tanto dos veículos quanto dos pedestres que ali trafegam diariamente. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das sessões, 28 de setembro de 2017. Essa indicação já foi feita por tantos vereadores, pelo Juninho, pelo Zé Adilson, pelo Leandro, que estava aqui também no lugar do Zé Adilson, que estava afastado por motivo de doença, e outros vereadores que também já passaram por essa casa e já lembraram desse fato. Caiu um senhor ali um dia, o senhor Geraldo, e foi vítima, né? Foi fatal. Ele, infelizmente, sofreu um acidente, caiu da charrete e morreu, coitado. Então, a gente tem que ver esses tipos de acontecimento que acontece no nosso município, que nós temos que lutar em prol de melhoria, né? Por essa situação, para não ocorrer de novo. Vai esperar acontecer de novo e de novo. Vai ficando uma situação ruim, né, para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Valeu.
O Rafael bem explicou, eu acho que não precisa acrescentar, de forma humilde, de lembrar dos outros, né, Rafael? Porque já foi pedido aqui por muitos vereadores e a gente aguarda essa providência. A gente vem falando muito de segurança aqui na Câmara, cobrando segurança, e às vezes a gente pensa segurança policial, e não é isso, né? Medidas de segurança é o assunto da indicação número 45, uma medida que não é do vereador que está propondo aqui, essa de hoje, minha e sua, né, Rafael? Mas não é nem minha e não é nem sua, é da população de Grissena, que está clamando por segurança, um assunto que nós estamos reiterando reunião a reunião. Vou passar a palavra para o vereador Arilson, que promoveu a indicação número 47.
Indicação número 47. Indica a apreensão de boca de lobo em zona rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grissena, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Ari Lucas de Paula Santo, solicitando que se segue. Indica-se a apreensão de uma boca de lobo localizada na subida do morro do Moinho Azul, na entrada do sítio do Oswaldo Augusto, na comunidade da Ponte do Delfim. Esta boca de lobo está localizada em uma curva e, devido ao seu tamanho, se ocorrer um encontro de veículos trafegando em sentidos opostos, a passagem fica dificultada. Por isso, solicitamos a sua ampliação. Contando com o apoio, agradecemos. Sábado das sessões, 28 de setembro de 2017, Arilson da Silva, vereador. Então, essa solicitação... já várias vezes já foi, acho que não veio por indicação aqui, mas sempre há uma reclamação da comunidade, do povo, porque não sei se já foi, caiu alguma manilha ali que ele estreitou, ou se já foi feito daquela forma. Mas o que precisa é que seja feito ali com pelo menos mais duas manilhas para aumentar a largura dele em cima.
Obrigado, vereador Arilson. Nós vamos passar então a última da pauta, ficou a 45, que é um assunto que praticamente toda reunião vem sendo falado aqui por todos os vereadores, debatido, e quando, inclusive às vezes, por lideranças comunitárias. Então eu não vou promover a leitura dessa indicação, vou pedir o Mauro para fazer. Hoje quem assina a indicação sou eu, Rafael Moura. Mas volto a reiterar, não é uma, o assunto vai ser debatido, mas não é uma indicação minha e não é uma indicação do vereador Rafael. É uma necessidade do município de Grissena. Eu vou solicitar a leitura do secretário de mesa, o Mauro, para fazer a leitura da indicação número 45.
Indicação número 45 de 2017, ela indica a implantação de redutor de velocidade, que é o quebra-molas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grissena, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indicamos novamente a implantação de redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Maria Júlia Ferraz, no final do Bengo. Indicamos ainda a colocação de quebra-molas na rua Francisco Lopes, nas proximidades do ponto de ônibus, perto da serralheria na Taboa. Há algum tempo já viemos solicitando a implantação dos redutores na mencionada Avenida do Bengo, solicitação esta que não tem sido atendida. Indica-se a mesma medida para a rua Francisco Lopes, tendo em vista a grande movimentação no local. O problema se agrava em razão da grande circulação de estudantes em ambos os locais, principalmente por haver uma escola na Avenida Maria Júlia Ferraz e um ponto de ônibus escolar na rua Francisco Lopes. Ou seja, passam muitas crianças, muitas vezes desacompanhadas de um irresponsável, que vão de segunda a sexta-feira para as escolas. A implantação dos quebra-molas irá reforçar a diminuição da velocidade dos veículos que trafegam por ali, melhorando a segurança de todos, sejam pedestres ou motoristas, evitando possíveis acidentes. Para a melhoria da situação exposta, solicitamos que a indicação seja atendida. Assim, com apoio, agradecemos. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Casa, e também o Rafael Magno de Moura, vereador, são os autores da indicação número 45/2017.
Algum vereador quer, eu vou me manifestar, mas algum vereador quer se manifestar a respeito da indicação? Já faz aqui para mim. Vou passar a palavra ao vereador André, falar da indicação número 45.
Uma boa noite a todos. Quero dar aqui, Zé, minhas boas-vindas para você, viu? Eu confesso que com você diretamente não, mas eu perguntava para você na rua sim, e estava orando para você, viu? Pode ter certeza disso. E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que, né, isso é um dever de nós todos, né? Isso é independente de que for, né? Sobre a indicação aqui, eu acho que é muito justo sim. Esses quebra-mola, nós vimos hoje o que, esses dias o que aconteceu ali, isso entristece o coração da gente. Né? Não só ali, mas em, já pedi também lá no Tuitinga também, que já não vai demorar a acontecer, já aconteceu acidentes ali em cima. Né? Já me parece que lá de São Sebastião também há pessoas que, uma pessoa que morreu lá. Quebra-mola. Se, bom se não pudesse ter quebra-mola, mas infelizmente tem que ter. É a única coisa que respeita, né, que dá um respeitozinho à população, né? Isso é que eu peço. Eu vou inteirar essa indicação aqui ao prefeito, né? Já até conversei com ele sobre isso aí, mas nós vamos inteirar. Eu creio que todos aqui vão se manifestar sobre isso, né? Que pedir que ele olhe e faça esses quebra-mola ali, no mínimo uns 3 quebra-mola ali para amenizar esse problema para nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador André. Vou passar a palavra ao vereador Rafael.
Essa indicação já foi feita por tantos vereadores aqui também. Eu também já fiz ela, o presidente da Câmara. A gente está reiterando esse pedido, gente, porque as coisas vêm agravando a cada dia, né? Essa semana mesmo a gente presenciou, eu vi lá o André estava lá, eu vi o Arilson, a gente presenciou um acidente ali, que uma coisa muito horrível. Então, a gente tem que atender a população, os pedidos. É uma avenida em linha reta, mas tem muito tráfego de muitos veículos, de escola, de pedestre. Nem todo o trajeto dela tem a calçada, tem a passarela para os pedestres andar. Dá o fluxo mais ou menos de 5 horas da tarde, que o pessoal vem descendo da fábrica. Nosso Deus, é difícil da gente passar. Então, a gente pede a colaboração do Executivo para atender essa indicação nossa. É aqui na Avenida Maria Júlia Ferraz, perto da proximidade da casa do Célio ali, eu acho que já tinha que ter um e colocar mais um ali perto do Anjo e mais um no meio da avenida. Já amenizava bastante coisa. É só isso pelo momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador José Adilson.
Agradeço, André. Eu sei, você, né, o pessoal da sua igreja mesmo orou por mim. Eu esqueci de te falar também. Seu irmão mesmo mandou mensagem através da internet para mim também. E isso leva esse abraço à sua família, seus familiares. Agradeço pelo apoio também. O André falou uma coisa certa, no mínimo 3. Eu acho que poderia ter mais, gente, mas 3 no mínimo eu acho que já iria ajudar muito. E quando a gente, ontem eu soube da notícia pelo Rodrigo, o Rodrigo me ligou, eu estava vindo de Rio Branco, o Rodrigo me ligou e o Zé Deus está sabendo do acidente, preocupado, e eu fiquei sabendo por telefone. E quando a gente chega, né, a ver, não é porque é um jovem, não é porque, mas isso dói o coração de qualquer um, né? A gente pensa agora na família, aí as pessoas falam assim, ainda bem que não era de Criciúma, não importa de onde seja. Eu estava até falando, o Juninho até falou, você podia ser do Japão, mas não sei de onde que falou, acho que foi Japão mesmo. Mas então a gente fica, entristece muito o coração da gente, e às vezes as pessoas que estão ouvindo falam assim, ah, eles estão lá já há 10 anos, 9 anos naquela casa, e até hoje eles nunca, agora que eles estão pedindo isso, não, tem 9 anos que a gente vem pedindo, né, Juninho? Então, não estou pedindo agora, não, para agora, porque aconteceu ontem, não.
até a baixa assinada nós já fizemos. O Rafael lembrou bem. Então, não é questão de politicagem, não é nada disso. É questão de necessidade mesmo. Há 9 anos a gente vem pedindo, vem cobrando, só que o vereador não pode fazer, não, é a prefeitura que tem que fazer. Isso aí é competência da prefeitura. Eu acredito que agora, a gente não pode esperar mais. Por quê? Hoje, ontem foi mais uma fatalidade, e já foi 3 ou 4, já só naquele trechozinho ali. E será que se tivesse um quebra-mola, poderia ter sido evitado? Poderia. Às vezes não. Mas a chance seria muito maior de não acontecer esse tipo de acidente. Né? Então a gente pede aí, é questão nem de valores, porque não tem valor, uma vida não tem valor, o Juninho falou isso comigo hoje muito bem. Zé Deus, nem questão de valor, nem que se fosse caro. É questão de necessidade mesmo, porque uma vida não tem valor, né? E imagina o sofrimento dessa família hoje, né? Se eles pudessem fazer 50, 100 quebra-mola do bolso deles para ter evitado isso aí, eles fariam. Eles venderiam tudo e fariam quebra-mola para não ter acontecido isso que aconteceu com a família deles. Então, a gente pede, solicita aí o bom senso, a questão da humanidade, porque isso aí já está passando vai acontecer mais, infelizmente. Se não colocar, vai acontecer mais. A gente não quer colocar aqui culpa em ninguém. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador, mas o vereador está sendo culpado por ali. Pessoas mesmo chamou, eu tenho um áudio aqui onde a pessoa chegou e falando bravo comigo no telefone ainda. Que se a gente não cobra, quantas vezes a gente cobra? Mas isso não é culpa, é nossa. Aí vai falar assim, foi culpa do motorista, foi culpa do motoqueiro, foi culpa do proprietário lá do vizinho que morava em frente. Não tem nada disso, gente. Aquilo ali foi uma fatalidade, aconteceu, mas poderia ter sido evitado. E cabe a nós agora cobrar. E cobrar e a gente ser mais duro, porque agora já chegou a hora, não de brigar, mas de cobrar com mais firmeza. Porque eu estou vendo que as coisas estão acontecendo e os vereadores estão sendo passados para trás, como foi há um tempo, um passado aí não muito distante, onde que a Câmara não era respeitada, era desrespeitada, e hoje eu estou vendo acontecer isso aí. Então eu espero não ter que cobrar mais quebra-molas naquele setor ali, Júnior. Porque é o seguinte, agora é questão da gente pegar e tomar providência mesmo, e nós podemos, né? Podemos e devemos. Então eu estou disposto, o André já falou que já conversou também, é importante isso aí, as pessoas, as lideranças aí junto do prefeito aí, chegar a cobrar, né? Não fica caro, tem tanta coisa que está sendo feita, que são feitas aí, e que para fazer uma festa a gente consegue dinheiro, por que para fazer um quebra-mola para salvar a vida a gente não consegue? Então, vamos correr atrás disso aí. E está na hora de nós começarmos a falar mais grosso. Porque do jeito que está acontecendo, do jeito que a gente está fazendo, não está resolvendo. Então, vamos cobrar. Nós erramos no passado, mas não é porque nós erramos no passado. Há 9 anos nós estamos errando, pedindo, sendo bonzinho. Falando e não exigindo, nós temos que exigir. Porque o prefeito depende do vereador. Então, ele tem que fazer também, atender o pedido do vereador, porque o vereador não está pedindo para ele, está pedindo para a população. E se para a população é direito deles, e é mais que obrigação a gente fazer e correr atrás e a prefeitura fazer para eles.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Pouco ficou para mim completar aqui essa indicação. O André já iniciou conversas com o prefeito a respeito disso. Na verdade, o prefeito já sabe disso há muito tempo, né? Então é só fazer um registro aqui, refrescar a memória. Nós perdemos um grissemense frente à casa do Célio, né, Célio? Bem em frente mesmo à sua casa lá, um acidente ali, um rapaz de moto. Hoje ali é um loteamento grande, muitas casas vão ser construídas ali. Então, tem entrada de veículos ali, precisa de um quebra-mola ali.
No, ali já se perdeu um grissemense. Um pouco mais abaixo, perdemos um outro. Esse foi de Tuiutinga. Um pouco mais para baixo, perdemos um segundo grissemense jovem, neto do Sol Cid, amigo aí de todo mundo. Um pouco mais para baixo, que poderia ter também um quebra-mola. Agora, está atual, né? Lamentavelmente, nós... E ainda, para aumentar a nossa desgraça, quase todos os vereadores passaram pelo local no momento do acidente. Vereador André, vereador Arilson, vereador Rafael, Zé Adilson, todos estiveram lá perto. E eu, o vereador Batista, passou lá, o Célio, e eu fui uma das pessoas que estava atrás ali daquele ônibus. O meu carro estava mais ou menos ali na ponte. Fiquei ali na ponte, eu estava retornando de Muriaé com uma pessoa que eu fui acompanhar. Ali nós perdemos, não é um cidadão guiricemense, mas Guiricema perdeu pela falta de segurança, por não poder ofertar a quem trafega por aqui a segurança mínima, que é o direito de ir e vir. Mas para refrescar também mais um pouquinho. Antes, na reta ali, nós não perdemos. Nós quase perdemos um amigão de todo mundo aqui, querido de todo mundo, que foi o Gonzaga, que tinha borracharia, estava trabalhando. Então, em frente ao Gonzaga ali também, que tem um bar, nós quase perdemos ele ali, num acidente gravíssimo com ele, gravíssimo. Que inclusive encerrou as atividades laborativas dele. O Gonzaga não pôde mais trabalhar depois do acidente. Então, de cara sim, a gente já está lembrando desses acidentes dramáticos. Joaquim Teer, vizinho do André, bem lembrado. E outros mais. A gente vai lembrando aqui e vai falar muitos. Eu gostaria de lembrar, eu tenho certeza que o Ari, vou tratar assim, vamos falar direto, igual o Zé Adilson falou, vamos falar firme. Tenho certeza que esse acidente foi o último, vai tocar no coração do Ari, ele vai fazer um quebra-mola em que não é bem quebra-mola, é um redutor de velocidade, ele vai construir o redutor de velocidade ali. Para nós não perder mais ninguém. Porque eu estava falando com o Zé Adilson, não era nem Japão, Zé Adilson. Eu falei, seja de qualquer lugar lá das Europa, assim que eu falei, né? Seja de onde for a pessoa, quem perde somos nós. Tem uma família que vai chorar pro resto da vida a despedida precoce de um jovem de 19 anos. Mas o guiricemense também chora. Porque faltou responsabilidade dos gestores. A responsabilidade é do gestor. Tem que cuidar do trânsito. Bom seria, André, você foi feliz. Porque o quebra-mola, ele é impopular. Na hora que a gente está passando pelo quebra-mola, a gente reclama dele. Também esse quebra-mola aqui, hein, gente? A gente reclama dele. Mas ele é necessário. É o que faz diminuir, é o que vai fazer a... É o que vai cuidar da segurança, vai ser ele. Ele que vai combater os acidentes. Bom seria, André, você foi feliz. Que bom seria que não tivesse nenhum, que não existisse isso. Mas se é necessário para salvar uma vida, como Zé Adilson falou ali, que tenha 10, 50. Que o resto da minha vida seja passando por quebra-molas. Mas que seja para preservar a minha, da minha família... E a das suas, e a das que eu nem conheço, que pode estar passando do lado de lá. Então, Zé Adilson e Rafael, vocês estão muito certos. É hora de nós engrossar aqui o couro. Porque essa providência tem que ser resolvida. Porque se não for resolvida, a Câmara tem que intervir. A Câmara tem que intervir. Tá? Pela mesma forma, eu não vou deixar de lembrar que precisa de um, que pelo menos um, em frente ao ponto de ônibus escolar, lá na rua Francisco Lopes. Lá em cima. Porque tem um ponto escolar e ali é caminhão, serraria saindo, é loja de material de construção, é, tem restaurante, oficinas mecânicas, ali também está um ponto muito crítico. Posto. Então a gente está precisando alertar para essas medidas. É impopular? É, sabidamente por todos, é impopular. Mas mais do que impopular, ela é necessária. Se é para salvar a vida, não importa. Tem que colocar. Né? Muito obrigado. Encerrando o debate aqui da indicação 45. E a gente vai aguardar que essas medidas vão ser tomadas com bastante agilidade, com bastante rapidez. A bancada aqui do prefeito, que fique atenta a isso, trabalhe em cima disso, para que essa obra, que é para o grissemense e para o que não é grissemense, mas é uma obra para o ser humano, para aquele que passa por aqui, precisa. Gente, encerrei as indicações aqui. Nós vamos entrar numa matéria votada, que é um requerimento. Eu vou solicitar a leitura do vereador secretário Mauro.
Requerimento número 02/2017, assunto atenção às indicações. Grissema, 28 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio deste vimos respeitosamente solicitar maior atenção às indicações que são propostas por esta Casa Legislativa ao Executivo Municipal. Notamos que muitas indicações não têm recebido a devida consideração, ao passo que esta Câmara tem se empenhado em promover muitas recomendações para a melhoria do nosso município. As indicações se prestam a auxiliar o Executivo, servindo de ponte entre cidadão e poder público, apresentando reivindicações populares. Ou seja, é a forma de mostrar ao gestor público quais as necessidades da população e da cidade. Indicações como a de implementação de quebra-molas no bairro do Bengo, por exemplo, já foram reiteradas várias vezes, sem serem atendidas ou sem qualquer resposta a esta casa, no caso de impossibilidade de atendimento. Tal recomendação é de imensa importância, visto se tratar além de outros aspectos da segurança pública. Então, sendo assim, pedimos maior zelo e atenção para com as propostas que lhes são apresentadas, pois são necessidades reais e urgentes. Entendemos que não é possível atender a todos os pedidos por uma questão de planejamento e logística. Entretanto, muitos problemas são de simples resolução. Assim, aguardamos retorno acerca do assunto. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e consideração, agradecendo pelas medidas tomadas pela melhoria deste município. Cordialmente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal.
Meus amigos, o requerimento, ele vai de conformidade com o vereador. Zé Adilson antecipou aqui, que é engrossar o couro. Porque a gente vem reivindicando. Nós já estamos na indicação de número 47, que é a última do Arilson aqui. E nós não recebemos uma resposta no dia a dia do que tem se atendido aos apelos dos vereadores. Então, antes de ser chamado de trouxa por qualquer um, nós vamos cobrar do prefeito uma resposta. É o que eu estou propondo aos vereadores. O prefeito tem lá no seu arquivo a enumeração das indicações. Não aguarde o final do ano para nos retornar delas, não. Eu gostaria que ele prestasse uma informação à Câmara de quais indicações ele está atendendo, ele já atendeu, ele pretende atender. Agora eu vou justificar o requerimento. Porque na data de amanhã, a Secretaria da Câmara vai promover um ofício encaminhando tudo que foi apresentado na reunião de hoje. É assim o trabalho de uma Câmara.
Batista, experiente, Célio, experiente, Rafael, Zé Adilson, sabe que assim, no dia seguinte do dia útil, encaminha para o prefeito todo o conteúdo da reunião. Fora isso, nós temos mantido um relacionamento republicano com a prefeitura. A Câmara e a Prefeitura estão tratando muito bem de seus assuntos, relacionando muito bem. Até ao ponto de participar de solenidades, participações de reuniões, divisão de espaços em conjunto. Mas eu tenho observado, eu tenho recebido muitos ofícios, eles pedindo informação, a Câmara não aguarda prazo, não aguarda tempo. Quando chega aqui, a equipe aqui da Câmara, competente demais, já corre lá, providencia tudo, responde. Eu chego aqui, já está tudo pronto, mastigado e pronto. E na prefeitura tem uma equipe ainda maior para fazer isso. E até então, eu não recebi resposta de ofício, eu não recebi resposta de pedidos que eu fiz de indicação, que vereadores aqui fez. Então, esse requerimento é um pedido, inclusive nele, eu cito uma das indicações, que ela, a que mais tem vitimado, né? A que mais tem causado transtornos e cobrança nessa casa legislativa. Então, que é a questão dos quebra-molas. Eu estou repassando aqui, com esse requerimento, um pedido de atenção do prefeito, para que ele pegue as indicações, veja, faça planejamento para atender, porque, como o Rafael falou, não é pedido de vereador. O vereador não tira esse pedido de cartola. Ele ouve a comunidade. O prefeito também é o representante. É o número um, ele tem que executar a obra. Então, eu estou repassando. Como é um requerimento, vou submetê-lo à votação aos vereadores que entendem também que o prefeito deva atender às reivindicações que nós aqui apresentamos. Afinal de contas, se não for para atender, não adianta nem nós aqui ler a indicação, perder esse tempo. Nós estamos a uma hora e meia lendo a indicação. Tá? O requerimento número 2 está em discussão. Os vereadores que queiram opinar pela rejeição, debater pela rejeição, pode se manifestar. Os vereadores que queiram se manifestar pela aprovação, podem se manifestar, que queiram defender. Vou passar a palavra agora para o lado de cá. Vou começar pelo vereador Rafael.
Senhor presidente, eu acho que o prefeito tem que olhar com carinho as indicações de todos os vereadores, não só da base política, como também da oposição, porque a gente é cobrado diariamente pela rua fora. Tem muita gente que fala assim, ah, os vereadores, o que estão fazendo lá? A gente fala o que a gente está fazendo. A gente são pouco atendido, a gente quase nada é atendido. Então a gente pede ao prefeito encarecidamente para atender as indicações, que não é nossa não, essa indicação não vai favorecer ou não, vai favorecer a população. Então a gente pede ao prefeito para acatar os pedidos, entendeu? Então tá, joia, muito obrigado, sou favorável ao requerimento.
Nesse sentido, Rafael, obrigado. Vereador José Adilson, que falou de engrossar o corpo no início aí da sua fala, essa é uma atitude, às vezes você não tinha observado, que vinha em sequência o requerimento, mas é um passo para o que nós estamos pretendendo. É pedir ele não deve satisfação a nós. Mas se nós caminharmos juntos, a cidade cresce, desenvolve. Agora, se nós medirmos força, não vai adiantar, não. Então, palavra vereador Zé Adilson.
Agradeço o Rafael, o apoio também ao requerimento. E queria manifestar o meu apoio e... nesse período que eu fiquei afastado, muita coisa foi acontecendo e eu fiquei distante de algumas coisas aqui na Câmara. Por exemplo, algumas respostas de alguns ofícios, nós chegamos a fazer o requerimento também, não sei se fez, mas a questão
Vai ter pequeno expediente? Vai ter também. Então, porque senão eu tenho algumas coisas para falar, eu, né? Mas o que eu tenho visto é o desrespeito às informações que a gente tem pedido, que a gente tem cobrado e também não obtém resposta. E é tratado com deboche ainda. Tipo assim, eu mando se eu quiser e o vereador tem que se contentar com isso. E não é bem assim, não. E esse tempo acabou por aqui. Acabou, porque até agora, igual eu falei, a gente tem que dar um tempo. 9 meses é suficiente, foi tempo suficiente. Nós não fomos até agora respeitados pelo Poder Executivo. Não fomos. Entendeu? Eu fico vendo aqui os requerimentos, não veio resposta. Nós fizemos, eu acho, um pedido dos funcionários públicos pedindo os cargos para ele mandar a lista de todos os funcionários. Nós chegamos a fazer, chegamos. Chegou essa resposta? Isso é uma vergonha para nós vereadores. Agora, isso já tem 4 ou 5 meses, eu exijo dessa casa, exijo, senhor presidente, respeitosamente, mas eu exijo que o senhor faça um ofício, eu assino também, faço questão de assinar, pedindo as informações de todos os contratados, cargos, funções, onde estão sendo lotados, com os vencimentos, porque o que está acontecendo no município é uma covardia. Essa semana, o Rafael presenciou a cobrança de uma pessoa perto de mim, né, Rafael? Cobrou, a gente não, eu não vou falar nome porque é chato, mas eu liguei para o Rodrigo, o doutor Rodrigo está aí, ele falou que é um absurdo, ele falou assim, pode mandar nos procurar que nós vamos defender e nós vamos até o fim dessa causa. Foi ou não foi, doutor Rodrigo? E nós vamos mesmo, porque é o nosso papel. Eu estou vendo cada dia aí entrando 3, 4, 5 pessoas diferentes no município. Aí, ela chegou, a pessoa, eu me lembro perfeitamente, o rapaz ia todos os dias vendo se o nome da esposa dele estava na lista do quadro. Eu estava chegando meio-dia para trabalhar, o rapaz estava lá, coitado. Por quê? É meio-dia que colocava lá os nomes, e eles fazendo de bobo. Não, você tem que ficar vigiando. Enquanto para alguns, eles pegam o telefone e ligam, doutor Rodrigues, tem uma vaga aqui, o senhor quer? Ô, Rafael, tem uma vaga aqui, você tem alguém que e quem tem o direito, eles não ligam. Ah, não pode ligar, você tem que vir aqui vigiar. O coitado do rapaz, todo dia estava lá porque eu via. E o que aconteceu? Aí começou a dar contrato. O cargo é efetivo, mas começou a dar contrato de 5 meses. Para quê? Para a pessoa não pegar. Ó, tem, mas você vai lá para o alto do Cristo. Aí, para quem interessa, não. Para quem interessa, coloca. Ó, você vai ficar sentadinho, não vai fazer nada. Se quiser, eu cito o nome de 10, 20 aqui. Eu tenho que comprovar. Aí eu falo, eu fiquei na reunião passada, eu fiquei vendo, até falei, mandei mensagem para alguns vereadores, eu não vi ninguém até hoje, só os professores e os trabalhadores rurais que vieram aqui nessa Câmara pedir o uso da tribuna livre para defender e contra a reforma previdenciária, né, em defesa. Ninguém mais. Mas já veio várias pessoas, inclusive na reunião passada. Eu vi o Sr. Luiz, né? Eu queria até encontrar com ele, eu vou pedir ele, Sr. Luiz, porque eu estou gostando da atitude dele, ele está cobrando, mas eu quero ver ele cobrar uma posição do executivo para defender a população, para defender as pessoas injustiçadas, não para defender o município, o interesse do executivo só, do prefeito. Eu quero ver cobrar aqui, cobrar para o bem-estar de nós, a nossa população. É isso que eu quero. Eu mandei mensagem para os vereadores, eu não estava na reunião. E tem que ser assim, ele está correto em cobrar. Eu estou gostando da posição dele, mas tem que ser para os dois lados. E eu não vi ninguém, nenhum cidadão em Guilherme, eu não vi nenhum vereador subir naquela tribuna para cobrar, para ir contra. Por quê? Aí, funcionário, fala assim, os funcionários não vêm. Claro que não vão vir. Se sem vir, eles já estão sendo perseguidos, e se vier, então? Funcionário pedindo licença, sem vencimento, tendo que sair, todo dia. Então, a funcionária nossa lá pedindo para sair. Aí fala assim, não, mas tem que tirar porque você está tem que ser colocada no seu cargo. Então tem que colocar você no seu cargo, mas tem que colocar o Célio no cargo dele, tem que colocar o André no cargo dele, tem que colocar o Arilson no cargo dele, tem que colocar o Juninho Teixeira no cargo dele. Não pode ter desvio de função, é para ninguém. Agora, para um pode, para o outro não pode? Eu quero saber, aquele monte de funcionário que está lá, está tudo errado. Está tudo errado. E será que é só eu que estou vendo? Aí depois eu recebi pedido da minha família, de amigos meus, e Adil, você está voltando? Volta calmo. Não tem como voltar calmo. Por quê? A gente vê a pessoa fazer a gente de bobo. Isso aqui, nós não somos palhaços, não. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Aí simplesmente virou para a pessoa e falou assim, não, ela perdeu a vaga dela. Como que ela perdeu a vaga se ela passou num concurso público? Existe a vaga está lá. Como que ela pode ter perdido a vaga? Não existe isso. O contrato, ela desistiu do contrato. Por quê? Ela vai pegar um contrato de 3 meses? Ela não vai largar o emprego que ela tem de 3 meses para pegar um contrato de 3 meses? Ela quer o cargo dela efetivo, que é direito dela. E nós não vamos lutar por isso, não? Aí você vê um monte de empresa sendo contratada, terceirizando funcionário e contratando cada dia. Pode ver aí, tem um monte de empresas contratadas aí, ó, no município. Nenhuma só não, são várias. Terceirizando. Aí pega, coloca o motorista, trabalha terceirizado. Pode, pô, é permitido? Pode. Mas desse jeito, pra que concurso público? Não precisa mesmo, não, é? Por que não chama todo mundo de concurso, acaba com esse negócio de uma vez e faz o que quer fazer? Já está fazendo mesmo, já virou uma bagunça mesmo. Já virou uma bagunça e eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Eu voltei para cobrar. Entendeu? E cobro sozinho. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores vão me acompanhar nisso aí. Porque é uma causa justa. É uma causa justa. Aí falar com a pessoa que ela perdeu a oportunidade dela, não existe isso não. A pessoa, pra, ela tem que pegar sinais de existência. Tem que pegar, ser chamado, é intimado. Ah, não conseguiu falar com a pessoa, coloca no correio, coloca em AR. Tem que ter um documento, não é assim não. Ué. Concurso público não é assim não. Vai pegando, vai eliminando a pessoa, aí vai fazendo covardia, ameaçando, ó, você vai para tal lugar. Isso não pode existir. Então, a gente a cobrar esse tipo de coisa, nós vamos ter que tomar uma providência, falar mais grosso, igual eu falei. Engrossar o couro, todos os vereadores unirem, afinal aqui, igual os outros ficam falando aqui, lá... Tem vereador ou tem saco de batata? Eu já estou achando que tem saco de batata. Eu fiquei em casa e teve algumas oportunidades que eu vi alguns vereadores defendendo, lutando, na reunião passada mesmo, o projeto. O projeto sempre vem amarrado de um jeito que o vereador não tem como votar contra. Igual o projeto passado. O projeto vocês fizeram certo, votaram e aprovaram. Mas o projeto vem amarrado, vem totalmente torto. Mas não tinha como não aprovar aquele projeto. Vocês concordam comigo que não tinha como aprovar, rejeitar eles? Então, faz do jeito covarde. Manda um projeto covarde para aqui. De um jeito que não tem como o vereador. Por quê? Se o vereador vota contra, o vereador é culpado. Se o vereador vota a favor, prejudica o outro lá também. Então, vamos parar com essa coisa. E cobrar, Juninho, eu quero as explicações desses funcionários que estão lá. Tem muitos competentes, entendeu? Mas é por isso que eu sou a favor do requerimento. O requerimento é votado, é encaminhado. Eu tenho certeza que vai ser negado de novo. E quando vem resposta mal criada. Isso a gente não pode aceitar mais, admitir mais. Não pode. E outra coisa que eu queria parabenizar o senhor, porque a Câmara tem feito tudo para a Prefeitura até agora. Inclusive até uma coisa, que eu trabalhava no arquivo da Prefeitura. O Mauro Florentino, não sei se já viu lá. O senhor chegou a doar uma divisória, fizeram um trabalho bonito, desceram o arquivo que estava uma bagunça, é um pombal lá em cima, não tinha como andar, não é culpa da administração, é porque foi feito, a administração passada fez a cobertura, não deu para terminar, ficou algum arquivo lá em cima, e a administração agora pegou, estava deixando também, eu reclamei, cheguei até no Ministério Público, todos os vereadores estavam lá, menos o Célio, mas vocês viram mostrando o promotor lá, não viram? Eu peguei, você viu, Rafael? Eu mostrei o promotor, o estado aonde que o cidadão estava trabalhando, se aquilo era o lugar. Tomaram providência. Mas se eu fico calado, aquilo ia continuar lá em cima. Por quê? Eu ia voltar daqui um dia e estava trabalhando lá em cima daquele jeito lá. Água. Então, fica calado para ver o que, vai acontecer. Daqui um dia, o que está acontecendo com o nosso município. Então, eu apoio esse requerimento. Desculpa ter me estendido. É porque é o seguinte, Eu fiquei fora, Juninho, e queria às vezes falar, mas eu, até por orientação mesmo, médica mesmo, eu evitei. Eu não poderia nem estar falando do jeito que eu estou falando aqui, mas eu não consigo me conter. Então, eu peço desculpa, mas apoio o requerimento e espero que dessa vez venha a resposta para a gente e seja atendido todas as nossas indicações.
Obrigado, Zé Adilson. Só lembrando aí que você fez a cobrança para a mesa aqui de providência e a mesa está tomando providência. Esse requerimento aqui, ele vai ser aprovado, encaminhado ao executivo. Na próxima reunião, se eu não tiver sido atendido no ofício em que eu pedi esse detalhamento do concurso, em que pé que está, talvez nós estamos pensando na mesma pessoa, que é uma funcionária, né? Eu espero que até a próxima reunião eles encaminham, porque hoje eu conversei com uma pessoa da prefeitura que me ligou. Essa pessoa me ligou me cobrando resposta de um ofício. Aí eu falei assim: muito bom você me lembrar de cobrar o ofício, pois eu tenho muitos a cobrar a você. Até a conversa foi boa. A conversa foi boa. Se prontificou de responder todos. Então a gente acredita na boa fé, mas diante dos acontecimentos, diante daquela resposta, você está se referindo a uma resposta à Câmara aqui pedindo explicação sobre o projeto e vinha uma resposta mal criada, né? Você deve ter ouvido lá ou visto na TV. Então a gente está tomando providência e engrossar o corpo, porque a Câmara e Prefeitura trabalhando juntas, o município desenvolve. Se for medir força, queda de braço, o município não desenvolve, nem a Prefeitura e nem a Câmara. Mas a Câmara tem sido uma grande parceira do município. Grande, mas muito grande parceira do município. Eu posso dizer que o município, prefeitura, utiliza-se mais da Câmara do que os próprios vereadores. Posso afirmar isso. Com a palavra, vereador Mauro Florentino.
Eu já, em outros mandatos aqui, fui substituto de vereador aqui, entrei com várias indicações também aqui, em outras administrações, prefeitos. E é bom esse requerimento, Juninho, parabéns para você, que isso dá uma responsabilidade do administrador lá, tratar a gente com mais carinho, porque à medida que eu vejo aí, mais indicação, esse pessoal só vive de indicação, e as pessoas na rua cobram da gente mesmo. O que vocês estão fazendo lá? O que aconteceu na reunião lá hoje? Lá? Qual o seu plano lá hoje? O que foi? O que está acontecendo? Então, eu sou a favor desse requerimento. Muito boa a intenção sua. E vamos unir, tá certo? E sou a favor. E estamos aí para aprovar essas emendas aí. Essas indicações, aliás.
Obrigado, Mauro. Vereador João Batista tinha pedido para falar também. Vou passar a palavra ao vereador Arilson.
Na verdade, esse requerimento, né, eu também vou ser a favor dele, quem vai ser contra, né? Não tem como. Eu acho que tem que olhar para o lado bom, se é que quer fazer política, se é bom, né? É a oportunidade que tem de fazer a obra e também fazer, né, a política. Eu acho que é um caminho que o executivo tem que até agradecer pelas indicações, por estar buscando, por estar ajudando, né, mostrando os pontos que está com problema, e que na verdade a gente é que toma os tapas para a rua fora aí, né? Pede isso para mim, não, pede isso para aqui, pede isso aqui. Então, é a oportunidade que o executivo tem de trabalhar em cima do que o povo está pedindo. Então, a gente não está pedindo nada que é demais. Eu acho que não tem, nessa situação, não tem nem vereador que é oposição, que é situação, né? Acho que o prefeito com certeza, né, deve olhar isso aí com carinho. Pode ser que tenha indicações que às vezes ele pode entender que não tem necessidade, mas que também possa possa ver, pelo menos, possa comunicar isso, né? Mas isso é a favor do requerimento, com certeza, no sentido de ajudar o município, né? No sentido de estar contra ou a favor de nada, não. Vejo essas indicações como uma fonte de trabalho para o desenvolvimento do município.
É bem por aí, Arius. Obrigado pelo apoio. É bem por aí, porque é no sentido de mostrar. Aqui nós não estamos inventando pedido. E o Mauro falou bem aqui, às vezes no dia a dia aqui, a gente, as pessoas perguntam o que foi que ficou resolvido daquele assunto. E a gente já ouviu dizer que às vezes são engavetados, caem no esquecimento. Estou pedindo aqui para o prefeito, que já foi vereador, que ele se atente ao que ele já fez, que é pedir a um prefeito providências, né? Ele teve essa experiência como vereador, então é importante isso. O requerimento vai em votação. Vereador Josimar.
Sou favorável ao requerimento.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
A favor.
Vereador Batista.
Sou a favor.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável.
Eu favorável também. O requerimento número 2 aprovado por unanimidade. Gente, matéria votada da reunião, ela se encerra. Mas eu vou, como está aí na pauta, eu vou promover aqui só a apresentação, né? Nós não vamos nem fazer a leitura, porque nós não vamos entrar em discussão de projetos. Então, nós temos aqui na pauta o ofício 16.648 do Tribunal de Contas, que traz as contas de 2014 do Executivo. Então, já consta aqui no arquivo da Câmara, na Secretaria, a prestação de contas. Nós vamos respeitar aqui o prazo regimental para algum vereador se manifestar. Não acontecendo, na próxima reunião ele vai seguir em votação. Tá? Então, já está transmitido aqui, feita a distribuição para todos os vereadores do parecer prévio do Tribunal de Contas das Contas do Exercício 2014. Correto, gente? Certinho? Agora eu vou passar para vocês, a lei. Vou abrir aqui. Quero mostrar fisicamente, gente, por que não votar ela rápido, né? Olha aqui, ó. É um livro, ó. Isso aqui é para as pessoas de casa, às vezes não viu ainda, isso aqui é o orçamento. É o plano orçamentário do Executivo para o ano que vem. É tudo aquilo que ele está planejando fazer no ano que vem. Daqui vem a fonte da receita para ele fazer a execução financeira, pagar as obras, custear todo o trabalho do município. É daqui. Então tem a responsabilidade dos vereadores de estudar este orçamento que vai estar disponível na Secretaria da Câmara para os vereadores. Aqueles vereadores que quiserem direcionar a secretaria, fazer carga ou cópia do orçamento. Eu já pedi para encadernar.
Presidente, eu só, desculpe interromper, o vereador que tiver, que quiser tirar cópia, porque ele vê que um orçamento, são muitas folhas. E na prefeitura, é só pedir o Saulo imprime para a gente. É muito mais fácil, porque ele já tem isso impresso lá, já
tem.
Pronto. Então é mais fácil imprimir lá do que a gente fazer cópia. Porque, né, não, se quiser fazer aqui, tudo bem. Mas eu acho que...
Bem lembrado, vereador. Não te cortei. Bem lembrado. Vereador pode pedir a cópia na Câmara também por ser direito do vereador. Mas eu queria falar por uma questão de economia. A Câmara não tirou cópia para todos os vereadores, não. Porque olha o tamanho. Cada para imprimir um livro desse para cada vereador é uma resma de papel. Então há um custo alto. Então o vereador que quiser fazer a carga, vem aqui na Câmara, faz a carga por tantos dias que ele achar necessário estudar, ou se for o caso, a Câmara vai atender. Se ele quiser, a Câmara vai atender e vai tirar a cópia para ele. Tá? Nós não estamos negando, não, foi por um critério de economia, que eu valorizo isso, Porque o executivo, mesmo que seja um projeto de uma única folha, ele manda só uma original. Quando deveria mandar pelo menos duas, para ficar um original aqui na casa e retornar um original para ele, carimbado e como sempre foi, como sempre foi. A gente recebe duas vias, a Câmara retém uma e devolve uma original, para que a Prefeitura continue com um documento original e a Câmara também continue no arquivo com um documento original. Eu quero acreditar que é por questões de economia a Prefeitura não faz. Mas como ela manda, eu devolvo para ela cópia. Eu não devolvo para ela documento original. Fica para a Câmara. Então está aqui já o alerta. É o projeto de lei número... Projeto de lei número 20, tá? É o orçamento. Está feita a distribuição para os vereadores. Próximo da pauta é o plano plurianual, que nós fizemos uma menção nele há umas duas reuniões passadas. A prefeitura encaminhou para nós, que é o pensamento que a prefeitura é um planejamento que ela vai fazer de execução de metas, de trabalho, do período de 2018 a 2021. Esse aí é o projeto de lei número 21. Caminha junto com o orçamento. Então, é justo, ele é um pouco menor, como vocês podem ver, as pessoas de casa. Também não tirei cópia a todos, só do projeto. Os anexos estão aqui na secretaria, pode procurar lá com a Carol, com a Paulinha, o Vitor, o Rafael, os meninos aqui da Câmara aqui estão sempre atendendo aí. Passamos agora ao projeto de lei 22. Esse que eu passei, o 21 aqui, é o PPA, tá, gente? O 22 dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social. É o SUAS, né? Já é conhecido aí por muita gente, o Batista conhece bem. Mas caminha também junto com o orçamento. Então, se nós não vamos votar o orçamento, nós não vamos votar o projeto aqui do SUAS. Tá? Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município e outras providências. Feita a distribuição para os vereadores, vamos ao projeto de lei número 23, que curiosamente ficou por fim. Este está diretamente relacionado ao orçamento. Não tem como a gente votar orçamento e depois votar concessão de subvenção social. E já logo no quadro aqui, no artigo 1º dele, a gente vê que a subvenção está reduzida demais. Não sei se foi observado isso. Há um critério novo, há uma legislação nova que fala de subvenções sociais. Inclusive, para se fazer subvenção agora, tem que se licitar. Gostaria que os vereadores pensassem muito nisso, porque é a oportunidade que nós temos de ofertar a uma entidade pública, a uma autarquia, a uma associação pública, que já tenha sido reconhecida a utilidade pública dela, para nós fazermos uma indicação, trazer aqui uma lembrança para que o município não esqueça e promova investimentos. Esse projeto aqui, nós não estamos abrindo debate dele não, mas eu vou refrescar a memória dos vereadores que já estavam na casa aqui, que na gestão passada, o vereador brigava muito nesta questão aqui. Isso aqui era questão polêmica na casa, que o vereador gostava de indicar, às vezes, subvenção para esporte, atividades esportivas, clube esportivo, entre outras oportunidades. Então, está aqui, de cara eu já lembro da Mavib, que é uma associação que nós declaramos de utilidade pública. De cara aqui eu lembro dos sindicatos, Então, assim, é para ser estudado. Eu não estou lembrando, não estou falando aqui que tem que ser feito mudança, alguma coisa assim, não. É para ser estudado. Banda Amantes da Lira, bem lembrado, vereador Zé Adilson, não encontrei aqui. A subvenção está muito reduzida, só tem 3 itens, muito reduzido, tá? E eu não encontrei aqui também uma instituição importantíssima. Eu vou deixar para um vereador falar com propriedade dela, o vereador Zé Adilson, que na reunião seguinte, que nós vamos votar junto com o orçamento e subvenção, falamos também da APAE, tá bom? Que não foi lembrado aqui na subvenção. Então, gente, projeto de lei número 23, que trata das concessões e subvenções, né, e contribuições sociais, feita a distribuição para todos os vereadores. Debate para a próxima, tá? Proposta para a próxima, vamos ver o que a gente pode melhorar disso aqui. É um projeto para ser estudado. Com isso, nós fechamos a pauta da 13ª reunião. Ficou pendência aqui 4 projetos e a prestação de contas, tá? Vou abrir então um pequeno expediente. Vou pedir o Bruce para agilizar a ata, Bruce. Nós estamos abrindo pequeno expediente. Fazendo o convite, vereador, se for possível, anota isso aí. E vou fazer o convite também a toda a sociedade, a comunidade grissemense que está nos acompanhando aqui na TV Câmara e Rádio Câmara. E primeiro agradecer essa audiência que é importantíssima para todos nós, muitas pessoas acompanhando o nosso site, acompanhando as nossas reuniões, às vezes não ao vivo, mas no dia seguinte. O número de acesso é enorme. É muita gente que toma o conhecimento do conteúdo da reunião através da mídia social. Isso é muito bacana mesmo, muito obrigado. Então eu quero convidar os vereadores, não é convite, é convocação, tá? A reunião, ela é extraordinária, mas ela é solene. Do dia 7 de outubro, está marcada às 20 horas, vai ser no Salão Nobre, aqui embaixo mesmo, para nós promovermos a moção de congratulação, a moção de aplausos para a Igreja Metodista Wesleyana do Valão, que está completando 50 anos. Se Deus quiser, até lá nós vamos ter conseguido fazer a placa, né, que nós vamos ofertar também, e as homenagens nesta reunião. Uma reunião breve, mas conforme a gente fez, a metodista ali, Wesleyana, perto da delegacia ali, no centro de Grissema. Fizemos também para a recepção aqui do bispo, os vereadores todos participaram, foi muito bonito, foi muito acolhedor. Eu tenho certeza que vai ser também para a igreja lá do Valão, que todos nós aqui temos um carinho muito especial por ela. O vereador José Adilson tinha pedido para fazer uma dentro aqui do pequeno expediente, quer fazer uso. Com a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. A gente vê, eu verifico, esse período que eu fiquei fora, é que várias pessoas às vezes encontravam comigo ainda e mesmo aí chegava lá em casa me procurando e eu conversando com eles, a pessoa vinha, às vezes não sabia ou estava achando que, né, que eu estava trabalhando ainda, estava exercendo minha função como vereador, mas eu estava afastado. E a cobrança sempre é a mesma, onde a gente sempre bate na tecla, sempre cobrança, onde que a gente chega? Medicamento, está um caso de calamidade. Todos os vereadores aqui devem estar recebendo isso todo dia. Eu, hoje mesmo, eu fiz questão outro dia de pedir para uma pessoa até da minha família mesmo procurar. Eu sabia que não iria encontrar, só para ter certeza, para falar, porque a gente fala às vezes para não falar besteira. Ah, eu ouvi falar, porque às vezes a pessoa chega na gente também e fala assim, eu fui lá pegar um medicamento, nem lá foi, e fala que não tem. E às vezes o medicamento tem lá. Mas procurei saber. O município recebeu um recurso, até foi emenda parlamentar do ano passado, o Rafael trabalhava, ele lembra muito bem disso. O dinheiro foi pedido, caiu esse ano, no mês de maio, nós ficamos sabendo já, confirmado, para compra de medicamentos. E eu estive olhando, analisando algumas pessoas, a pessoa chega para mim e diz, Adilson, não tem remédio tal, não tem outro, mas eu queria saber o critério que está sendo utilizado. E é mais uma coisa que nós temos que cobrar. Hoje eu fiz uma lista, a Carol estava aqui, eu esqueci até a lista, eu fui e deixei dentro do carro para trazer, porque eu fiz uma lista de quais os medicamentos que foram adquiridos, foram comprados. E isso tem coisas que não bate, não bate. Você vai na prefeitura, na farmácia, eu pedi até meu menino para o... Vou falar, que eu posso falar que foi o meu filho que eu pedi para ele, para ver um determinado medicamento, chama-se Alprazolam. Não tem remédio, Alprazolam. Tudo bem. Só queria saber mesmo, confirmar. E várias pessoas chegam para mim e, se quiser, acho que é por semana umas 10 receitas no mínimo. E isso nesse período que eu estou mais afastado, que eu estou mais em casa, as pessoas vão lá para conversar comigo e acaba conversando sobre esse assunto. E eu estou vendo que está cada dia pior. E eu fiquei vendo que alguma coisa está acontecendo e alguma coisa está errada. Está errada. Nós temos que ver, sim, qual o critério que está sendo utilizado. Aí eu vejo, por exemplo, eu fui verificar, maio, se veio 50 mil, não dá para nada, tudo bem. Mas 50 mil comprimidos de clonazepam, 2 miligramas, se você dividir por 30, que vem na caixa, uma caixa com 30, o clonazepam é um medicamento que muita gente em Guitsema usa, mas a pessoa usa um comprimido por dia, antes de dormir. Não usa 3, 4 comprimidos por dia. Então, a gente vê que tem uma coisa meio estranha. Dá 1.666 caixas. E a gente fica chateado quando a pessoa chega pra gente. É barato, é inteiro de 8 reais, 9. A pessoa vem em mim e eu fico, vejo que a pessoa não pode comprar, acabo ajudando a pessoa a comprar. Como todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que ajuda. Nem vou lá saber se tem realmente. Mas outro medicamento, aí já mais caro, em torno de 70 reais mais ou menos, que sai para o município. Artrolive sachê. Artrolive comprimido. Isso aí, quem tem artrose, esses negócios, problema no joelho, compra muito isso. O Batista, acho que toma isso, não toma o Batista. O Batista toma o Condorflex. O Batista toma o Condorflex. É ainda mais caro ainda. Mas esse comprimido, aí eu estive olhando, não sei se é 300 caixa ou 150 caixa de cada um. E todo mundo fala comigo, Zé Adilson, não está tendo o Artrolive, não tem o Artrolive. E Artrolive eu não tomo, o Rafael não toma. Mas tem que ter alguns critérios. E o que está acontecendo? As pessoas chegam lá, só olham a receita, não, tudo bem. Então eu quero saber, às vezes eu estou falando errado. Às vezes essa 150 caixa de Artrolive que chegou, foi distribuída, está lá a receita, direitinho, para quem foi distribuído. Mas será que foi quem chegou primeiro ou foi direcionado para algumas pessoas, né? Enquanto quem precisa, às vezes, estava na frente, tem que ser assim. Se chegou, não é para guardar para fulano, outrano, ciclano, não. É para pegar e é para distribuir para a população. Aí eu vejo a mesma coisa, aí volta foi adquirida 200 caixinhas de fita de glicoteste, que é caro, mais de, em torno de 100 reais ou mais. Tem pessoas que reclamou comigo que tinha. Já veio algumas pessoas já que está ganhando, já. Quer dizer, melhorou. Nós cobramos. Cobrança. É obrigação nossa. E saiu até uma matéria no informativo da Câmara, eu nem sabia, até assustei quando eu vi, eu nem estava lembrando. E realmente eu tinha feito uma cobrança e saiu. Vereador cobra. Eu estava cobrando esses 50 mil que tinha chegado, e eu procurei saber, chegou o dinheiro, mas será que foi utilizado para comprar medicamentos? E a gente vê que tem muitas coisas acontecendo, eu fico vendo. A população é muito simples. E sabe que não vai ter? Nem vai lá procurar. Então cabe a nós correr atrás disso, verificar, porque Citalopram, são muitas caixas de Citalopram que chegou, né? e vai falar de medicamento comigo, eu mais ou menos eu entendo. Como o Batista entende, que o Batista lida com o povo bom aí, ó, já há muito tempo, entende mais. Eu trabalhei 10 anos com isso, eu vejo, eu sei mais ou menos o custo, eu sei esse medicamento, quantas pessoas mais ou menos usa, igual o clonazepam, 50 mil comprimidos, 1.666 caixas, é muito comprimido. O povo, será que está tomando isso tudo mesmo? Né? Era para ter. Às vezes está tendo lá, mas eu sei que estava em falta, porque várias pessoas estão comprando, inclusive pessoas da minha família, comprando. Então, a gente tem que pegar e ficar atento a isso aí, conversar, ver o que está acontecendo, né? Não deixar isso passar. Aí eu fui ver, procurei saber, essa emenda, já pedido de novo, se puder, essa emenda foi até o deputado estadual, acho que o Dirceu, ano passado, e ela foi paga em maio agora desse ano. A gente pediu de novo, cobrar, para ver se ele pode ajudar a gente em colocar. Não é porque o prefeito foi adversário político do Zé Adilson que o Zé Adilson não vai cobrar recurso para o município, não. Estou aí para cobrar, entendeu? Agora, se chegar o prefeito não comprar, eu não posso obrigar. Mas que eu vou divulgar. Vou divulgar. E vou parabenizar. O dia que ele comprar aqui, distribuir, que regularizar tudo isso aí, e tiver a população, então todo dia a reclamação maior é isso. Eu vejo, eu critico quando tem de criticar. Eu vejo se falar em muitas coisas aí. Tem coisas mais que eu tenho para falar. Vou aguardar mais uns dias, porque, igual a gente fala, a gente tem que se informar primeiro. Depois, para a gente falar, para não falar besteira. Às vezes você fala besteira. E a gente, né? É bom a gente receber, a gente convocar, convidar as pessoas que trabalham nessa área, principalmente medicamento, para saber como está acontecendo. Por quê? Para a pessoa ter condições de se defender e a gente questionar também, e a população saber o que, que tem, o que, que não tem, se está tendo para um. A gente fica vendo, aí a gente vê lá um medicamento que foi adquirido por uma pessoa, por que para uma pessoa pode tem legalidade para adquirir e para outra não tem? Aí tem que se montar processo, é lógico. Tem medicamento que tem processo, não tem como o município comprar, é muito caro. Aí tem os profissionais para isso. Mas eu fico vendo que às vezes a pessoa vai lá, não tem para ele. Mas você vê depois na nota fiscal que foi comprado aquele medicamento para uma ou duas ou três pessoas. Por quê? Que para uns pode comprar e para outros não pode comprar? Tem uma justificativa. Então que venha uma pessoa responsável para estar aqui, para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente pegar e ela se defender também, né? Então são coisas que a gente tem que ficar atento aí, que é eu acho que é a coisa principal no município hoje é a falta de medicamento. E todo mundo cobra isso. Quando se fala que está tudo bem, não está tudo bem. Eu parabenizo a área da saúde. Em termos de tratamento, depois que a secretária Renata assumiu, a coisa mudou de figura. Inclusive, por causa disso, tem algumas pessoas, aquelas pessoas que têm a cabeça fechada, eu fico vendo que estão cobrando, não estão gostando, porque quer perseguição. E perseguição, uma pessoa que a gente conhece não vai fazer, então... Até lá há boatos de que ela vai entregar o cargo, vai sair, porque queria que ela fizesse perseguição. Isso não sei se é verdade ou mentira, mas... Então, eu sei que, a partir do momento que ela assumiu a secretaria foi outra. E eu falo por mim porque eu precisei. E toda vez que eu precisei, eu me senti em casa. Entrei lá, fui muito bem tratado pelo Zezé, pela Cidinho, pela Renata, por vários profissionais, pela a Lívia, que é atendente da portaria lá. Por outros profissionais, pelo Leandro, por vários profissionais. A gente começa a falar, a gente acaba esquecendo algumas pessoas, mas a gente chega lá, a gente é bem atendido, foi bem atendido. Então eu não posso reclamar disso, não. Então, em termos de tratamento, melhorou, pelo menos comigo, porque eu não podia nem chegar na porta do posto. Hoje eu posso, eu entro lá e entro a qualquer momento, a qualquer hora, e sou bem tratado, bem recebido. Então vamos olhar com atenção esse negócio de medicamento aí, que tem coisa errada acontecendo. Vamos pegar e fiscalizar, que é o nosso papel. Aí fala assim, ninguém está reclamando, porque o povo é o seguinte, aí eu não vou conseguir mesmo, não vou nem falar, não vou nem reclamar. Aí acho mais fácil pedir um vereador, pedir uma outra pessoa, e assim vai. E a gente, não se fala nisso, as coisas estão caminhando bem. Né? Então, agradeço ao deputado Dirceu por ter mandado essa emenda de 50 mil para o município, que muito ajudou, tenho certeza, mas saber como está sendo usado esse recurso é obrigação nossa de procurar saber como está sendo usado, o que está sendo feito, para a gente poder dar satisfação à população. Ô, presidente, eu desculpa me ter me estendido, mas era o que eu tinha a dizer no momento.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Voltou a todo vapor, né, Zé Adilson? O vereador Rafael ia abordar o mesmo tema, que é a respeito de medicamentos. Acho que você falou com propriedade, né? Acho que ficou muito bem explicado para todos aí. E a gente está no... deixar uma mensagem, né? Porque a gente está no primeiro ano aí de gestão, de administração, e a gente vem com aquela explicando que a gente está aguardando ver a adaptação do governo para ver as coisas acontecerem, mas nós já estamos caminhando para o final do ano e certas coisas a gente já precisa chamar atenção. Medicamentos, obras que ficaram paradas ao longo do ano todo. Se ele já está dando conta de fazer outras, é porque ele não está pensando nestas. Então nós estamos alertando que essas que estão paradas já vai fazer um ano, que ele se atente a continuar a obra. Vamos pôr uma pedra em cima de administração que não trabalha em cima do que foi de outro, né? Não pode pensar nisso não. Vamos caminhar para frente juntos, porque o município tem muito a avançar. Mais algum vereador quer fazer um tempo aí na reunião do pequeno expediente? Palavra, vereador André.
Mais uma vez eu dou boa noite a todos, né? Com a graça de Deus. Quero fazer uma indicação sobre cascalhamento nas estradas, viu? E quero também, hoje não podia deixar de lembrar de uma pessoa minha, da família, um ente querido lá, né, que viveu sempre junto conosco lá, é primo, né, primo do Batista também aí, né, é o Jorge Carazinho, uma pessoa que a gente estima muito. Sentimos muito a sua perda, o que praticamente eu vi acontecer. Eu só quero aqui dar meus sinceros, né, pêsames da família dele, do físico lá, o Betinho, né, veio pessoas de São Paulo, os irmãos deles. Então eu não podia deixar de falar sobre isso aí. E pedir a Deus que Deus conforte cada um deles, a nós também, que é vizinho meu de porta. Né? Pedir a Deus que Deus ilumine cada um. Muito obrigado.
Obrigado, André, pela lembrança. A Câmara toda também se solidariza com a família do Jorge. E pessoa muito alegre, ativa, conhecida aí por todos. Então, eu sei como que aconteceu. Minha irmã estava presente. E você, né, que foi o vereador que a pessoa, não o vereador, a pessoa que o encontrou, né? Acho que está você e seu irmão e teve esse desprazer, né? Infelizmente coincidiu que já estava em óbito já. Encerrando, gente, a pauta, não tem um assunto. Zé Adilson quer voltar com a palavra, você bem breve.
O André, eu estava pensando em falar no final de uma outra pessoa também, e do que eu conheci também, ele morou, foi meu vizinho. E morou várias vezes, ele morava lá, voltava, morou ali no Bengo muito tempo, perto da quadra, e é uma pessoa muito alegre, uma pessoa que alegrava o ambiente, onde que ele estava, ele jogava a gente para cima e cumprimentava todo mundo e aquela brincadeira toda. E isso para mim foi uma satisfação ter conhecido ele, ter tido ele como amigo, como vizinho, e que Deus, né, receba ele de braço aberto, como vai receber. E eu, falando disso, eu quero lembrar, lógico, de outras pessoas que faleceram nesses dias para trás, mas uma pessoa em especial, uma pessoa que eu não poderia deixar de dizer, que muito me emocionou, e Deus faz as coisas certas e coloca. Eu me despedi dele de uma maneira até engraçada. Eu estava chegando na praça, esse problema no banco aqui, o que está já há muito tempo, já que a gente não está aguentando mais, a gente recebe pancada também, que muita gente acha que é culpa do vereador, que o vereador que tem que colocar o banco para funcionar, mas infelizmente nós já fizemos o que a gente pôde fazer, nós fizemos. Aí ele estava sentado, o banco ia demorar, não tinha dinheiro, ia demorar chegar, a fila estava muito grande e ele estava com dificuldade. E é o Elcio Rodrigues, eu posso falar o nome porque eu tenho amizade dele, da família, então eu posso falar o nome dele. Daí ele estava ali, encontrei com a esposa dele, falei assim, perguntei por ele, ele está até ali que ele estava esperando, mas vai demorar chegar dinheiro no banco ainda. Eu falei assim, não, eu levo ele lá em Rio Branco. A gente vai, não vai esperar não, porque eu sei que ele estava passando, estava com algum problema, tanto é que ele veio a falecer, e levei, fui no banco, nós, ele teve até um problema digital dele que custou, mas aí deu certo, voltamos conversando, ele agradeceu muito, e ali foi uma despedida de um grande amigo que eu tinha, um defensor, uma pessoa que todas as vezes, eu posso falar isso, porque ele me dava essa liberdade, até para conselho tutelar, Rafael, sua esposa foi candidata a conselho tutelar, até para votar para conselho tutelar, ele me ligava e falava, Zé Adilson, você tem alguma pessoa que você queira indicar para a gente aqui? O Rodrigo falou que passou, falou que marcou, uma das coisas que marcou ele na campanha foi quando chegou no Elcio, o tanto que o Elcio falou de mim, que ele ficou até, que o tempo todo que ele ficou lá, ele falava só de mim. Então, Elcio, eu te agradeço por você ter feito parte, não da minha meu ciclo de amigo, mas como membro da minha família. E eu senti como se fosse realmente perdendo um ente da minha família, que acabou sendo, porque eu considerava ele como da minha família. Então, eu não poderia deixar de registrar e falar do Elcio Rodrigues, que um grande amigo que eu perdi, e meu coração está triste, partido, por essa perda. E abraço a todos os familiares que estão nos ouvindo. O Joaquim sempre estava por aí, hoje não está indo. Mas deixo meu abraço, tanto a família do Carazinho quanto a família do Elcio Rodrigues. Um grande amigo, um irmão que eu perdi, nós perdemos. Muito obrigado.
Com certeza, bem lembrar também, senhor presidente. Todos nós tínhamos uma grande proximidade com a família, uma família grande, né? A gente convivia muito aqui, convive todos os dias. Acho que todos os dias ele vem aqui, o Joaquim, pessoa muito especial também. Então, irmão dele, a gente solidariza com a família. Muito triste também a despedida dele.
Queria que a gente pedisse, se o senhor concordar, ou fazer uma moção de pesar e entregar para a família do Fisico.
Pode. A moção de pesar, ela é livre para cada vereador. Eu só pedi para direcionar a secretaria.
Não, a gente, próximo.
Tá. Pega o nome direitinho, que a gente faz e entrega, sim, com certeza. Para o Elcio também, né, o Zé Adilson. Vamos fazer, sim. Chegamos aqui no fim, gente. Nós já estamos com a ata em mãos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Mauro.
Fechando esse pequeno expediente aí, não sei se vocês estão sabendo, todo ano eu faço uma realização do campeonato aí de baralho. Então eu quero agradecer ao presidente da Câmara, porque por 2 anos eu fiquei impedido de fazer o campeonato aqui, fiz lá no barracão do campo lá, e esse ano eu voltei a fazer aqui no Salão Nobre aqui em cima aqui. Então está sendo realizado toda terça-feira, vocês estão convidados. Eu reuni 10 equipes da região, esse pessoal que gosta de baralho, de jogar o truque, aquelas pessoas que jogam na praça ali. Então eles foram atrás de mim de novo, eu fui, organizei lá, está a equipe de Vilas Boas, Laranjeira. Aqui da praça tem uns 4 times, Dom Suvero. E dizer para vocês que
Eu queria contar com a colaboração de vocês, agradecer a vocês, Juninho, por ter me dado esse espaço. E toda terça-feira está aí, a gente vai fechar esse campeonato só dia 5 de dezembro. É, você poderia estar falando assim, mas se você trazer isso para a reunião, Mauro, é isso mesmo. Eu conversei com os pessoal lá, eles estão todos alegres. Isso já busquei através do Juninho, se isso é constitucional, não é isso, Juninho? Realizar isso em Câmara Municipal. A gente buscou a fundo, graças a Deus, estamos amparados. Estamos aí, e vocês estão convidados aí a participar junto lá dentro, com a gente.
Eu só quero concluir aqui, a ata está encerrando. Por que o Mauro vem trazer esse assunto? O vereador, é bom saber disso. Numa ocasião, nós estávamos em Belo Horizonte, estava comigo o vereador José Adilson. Eu é que vou falar, porque você já falou muito hoje. Eu vou contar. E nós estávamos no Tribunal Regional Eleitoral para assistir a uma audiência. E bem na porta, no saguão lá, no hall de entrada do tribunal, onde nós temos que fazer a identificação para entrar no prédio, ao lado, assim, uma placa muito bonita. Até falei para o Mauro que a Câmara vai tentar participar com esse painel, porque me chamou a atenção porque Grisema fazia o campeonato de truco, que é o Mauro que realiza esse campeonato de truco. O truco é um joguinho de baralho animado, que todo mundo gosta, não é um jogo de azar, porque não vale dinheiro, né? É o divertimento que está valendo ali. E o Mauro já está conhecido por essa brincadeira, né, Mauro? Todo mundo tem um carinho muito grande, gosta demais de participar. Eu já participei nos primeiros, né? E não ganhei pro meu time. Eu acho que eu atrapalhei meu time, que eu era o pior do time. Mas brinquei muito. Lembrando que eu estava lá no Tribunal Regional Eleitoral e nós vimos um banner grandão, assim, sobre a promoção do campeonato de truco, que o Tribunal Regional estava apoiando e ajudando a promover. Eu falei, aí eu e Zé Adilson na frente da placa, desculpa, gente, atrasando um pouquinho para contar o caso. Paramos aqui na frente da placa, falamos assim: tem que tirar foto dessa placa, porque a gente lá em Grisema tem um preconceito, porque as pessoas falam, tá tendo jogo de baralho na Câmara. Não, não é isso não. Está tendo um campeonato de truco. Aí a gente buscou, né, Mauro? A gente foi estudar o truco, que a gente sabe julgar, mas a gente não sabe muita história de truco. Tem muita história para contar. É quase que igual a história de pescador. Mas uma das coisas boas é que o truco, ele é patrimônio cultural. É um jogo considerado... inclusive, ele é até muito relacionado à imagem do mineiro. O mineiro é muito relacionado, quando você sai aqui do estado, eles brincam com o mineiro, vamos jogar um truco? Então, Mauro, é com muito prazer, Zé Adilson, quando o presidente apoiava essa iniciativa, e eu não vou ficar atrás. Apanhou muito, bem lembrado, Zé Adilson apanhou muito quando apoiou essa iniciativa. E vou ser sincero, eu mesmo cheguei a questionar em certos momentos, Adilson. Mas hoje eu vejo que nós temos que apoiar, porque é uma prática esportiva. É uma prática esportiva e é muito bom, Mauro, vir assistir o jogo, porque ele é disputado. Ele é muito interessante, tá? É com prazer que a Câmara vai apoiar. Eu estou presidente aqui este ano e, se Deus quiser, ano que vem, se Deus assim me permitir, que este ano e que no ano que vem o campeonato seja na Câmara, e que a Câmara, nos dias de evento, vai colocar, estampar o banner lá, que não está tendo jogo de baralho na Câmara, está tendo um campeonato de truco, e que todos os vereadores venham aqui na premiação honrar o Mauro, que faz esse trabalho aí, que é suado para ele, faz por prazer. Ele faz por prazer e vai dessa vez ser aqui amparado por todos nós aqui. Nós vamos brincar junto. Quem sabe um dia vai ter o time da Câmara, né, Mauro? Quem sabe? Então era isso que eu queria dizer. O Mauro vai fazer a leitura da ata. Não constei isto, não constei isso no finalzinho aqui, mas eu quero lembrar aos vereadores, nós fizemos um compromisso de ajudar a cobrir um transporte das crianças do Vilas Boas. O vereador que ainda não ajudou com a caixinha lá, dirigir a secretaria, porque eles, os pais, os professores lá estão precisando. O André, eu vou citar o nome de todos, não. Já teve um pessoal que já de pronto, que já passou, já deixou, mas está faltando alguns. Então, direcione depois lá na secretaria, deixa a caixinha, que não tem problema falar isso para o microfone. É a colaboração para ter levado aqueles estudantes na feira de cultura, na feira de ciência. Não foi possível do município, então nós estamos dando uma pequena contribuição. Eles vão completar isso lá no, cada paz, cada. Quem puder colaborar também pode procurar a secretaria aí para ajudar. Mauro, com a palavra aí para nós encerrar.
Desculpe interromper, eu tinha que ter falado isso no início da reunião, não falei. Porque eu tenho certeza, estou já antecipando para os 9 vereadores aqui, as pessoas presentes, os ouvintes em casa, que eles vão com certeza tentar me denunciar, criticar, por eu estar presente na reunião. Veja só, eu sou funcionário público efetivo e sou vereador. Como todos aqui, nós contribuímos com o INSS. Eu tenho que passar por perícia médica pelo INSS e por perícia médica pela prefeitura. O INSS, como todo mundo sabe, chega a pessoa lá, às vezes sem as duas pernas, o INSS pega e nega. Todo mundo tem conhecimento disso aqui. Às vezes a pessoa chega lá morrendo, e às vezes morre e não recebe benefício. O Batista sabe muito bem disso, sabe que é verdade. Eu fiz perícia, passei, fiz a segunda perícia, como o médico disse, me deu laudo dois profissionais, dizendo que eu deveria principalmente evitar a Câmara Municipal, porque é uma das profissões mais estressantes, e um problema cardíaco, o estresse é o que o fator de risco, um agravante muito grande que pode ocasionar até a morte de uma pessoa. E na prefeitura eu também fiz perícia. O que, que aconteceu? O INSS na segunda vez não me concedeu até o final do período que eu teria direito. Para eu entrar na justiça, eu ganharia, mas se eu recebo, eu demoraria 5, 6 meses e ficaria fora da Câmara e sem receber nada. E no momento que você está gastando com medicamento, com exame, com tudo, a gente sabe muito bem que, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho condições de ficar 4 meses sem receber, né? E o da prefeitura, o médico da prefeitura não me autorizou a voltar a trabalhar, falou assim, eu não coloco a minha assinatura aqui dizendo que você está apto a trabalhar, não. Porque eu sou perito também do INSS. Eu sei que você não pode trabalhar. Se ela colocou você apto a trabalhar, você volta como vereador. Mas eu não te autorizo a voltar como funcionário da prefeitura, não. Porque a responsabilidade, se acontecer alguma coisa com você, vai ser minha e vai ser do prefeito, da prefeitura. Então eu não quero colocar ninguém. Ninguém em situação difícil, não. Então, por isso que eu estou retornando no meu cargo de vereador, não retornei na Câmara, não, na Prefeitura. Então, tenho certeza que vai haver denúncia, mas eu estou resguardado. Aí o Zé já falou comigo que o médico emitiu um laudo dizendo que ele não, na Prefeitura, não me aceita eu trabalhar. Eu até queria voltar a trabalhar. Eu acho que eu estou em condições de trabalhar, estou sentindo bem, mas se a prefeitura não aceita, não é questão política, não. É porque o médico mesmo entendeu que eu não devo trabalhar. Então, por isso, esse motivo, Juninho, eu faço questão de... Porque eu estou vendo que já vai vir denúncia aí para cima disso. Então, antes que já venha a denúncia, eu já estou antecipando e falando, e já me justificando, explicando essa situação. É isso, muito obrigado e peço desculpa para estar atrasando vocês aí.
É porque você está há muito tempo sem participar, você trouxe muito assunto. Antes, o Mauro vai fazer a leitura da ata aqui. Hoje nós não temos mais o Leandro. Leandro esteve conosco aqui, substituindo o vereador José Adilson. Então, deve estar nos assistindo, porque ele gosta também de participar das reuniões. Quero agradecer essa participação sua, Leandro. Você foi um grande amigo aqui, um grande parceiro na casa. Me ajudou muito. E quero te agradecer mesmo. Quero falar para você, minha amiga Lúcia, que passou um aperto aí anteontem, foi necessário submeter a cirurgia, passa bem, graças a Deus, que volte logo, tá? Faço questão de te buscar no hospital aí. Só me dizer da alta que eu vou aí te buscar, minha amiga. Grande abraço, Mauro Alta.
Finalizando a nossa 13ª reunião, a ata da 13ª reunião da Câmara Municipal de Guirizema. Aos 28 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guirizema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, o Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, Arilson Paulino da Silva, José Adilson Braga Filho e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária. Iniciando a sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e abriu a sessão destacando a realização da primeira mostra histórica de Guirizema, enaltecendo os seus organizadores e todos aqueles que contribuíram para a concretização do evento. Em seguida, passou a leitura da pauta da sessão. Como primeiro expediente do dia, foi lida a moção de aplauso número 17/2017 pelos 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana do Valão de Guirizema. O secretário da mesa, Mauro Florentino, também leu uma mensagem dedicada ao reverendo pastor José Cláudio Flores. Dando continuidade, foi lida a indicação número 39, que indica a finalização da obra da capela mortuária. Indicação número 40, que indica o funcionamento da creche municipal. Indicação número 44, que solicita a limpeza de vias públicas da cidade, todas do presidente José Teixeira Rodrigues Júnior. Foi realizada também a leitura da indicação número 41, de autoria do vereador Mauro Florentino, que indica providências para o controle de animais de rua. O mesmo também fez a indicação de número 43, que indica a retirada de entulho da rua Belarmino Rosa. Também através de indicação, a de número 42, o vereador José Adilson Braga Filho solicitou a limpeza dos córregos da Taboa e do Tacoruçu. O vereador Rafael, na indicação número 46, também solicitou a colocação de um guarda-mão em via pública. A indicação número 47 do vereador Arilson Paulino da Silva indicou a ampliação de uma boca de lobo na zona rural da cidade, próximo à comunidade do Dom Delfim. Já a indicação número 45, de autoria dos vereadores Juninho Teixeira e Rafael Magno de Moura, que pedem ao Executivo a colocação de quebra-molas em ruas da cidade. A indicação foi complementada pelos vereadores André e José Adilson, que registraram apoio à colocação de redutor de velocidade. Na sequência dos trabalhos, foi colocado em pauta o requerimento número 02/2017, lido pelo secretário Mauro Florentino, que solicita ao Executivo Municipal maior atenção em relação às indicações propostas pela Casa Legislativa. Em defesa do requerimento, o presidente relatou que muitas das indicações encaminhadas ao decorrer do ano têm sido ignoradas pelo Executivo, sem ao menos notificar o Legislativo sobre sua realização ou não. Colocado em discussão, o vereador Rafael defendeu a proposta, destacando que as solicitações constantes são pedidos da população. José Adilson, também em apoio, disse que a falta de manifestação do Executivo sobre as indicações do Legislativo é uma falta de respeito ao trabalho de um vereador e principalmente do cidadão. Com a palavra, o vereador Mauro Florentino disse que a população faz cobranças constantes e há a necessidade de uma resposta. Arilson enfatizou que as indicações são norteadoras para o Executivo, que pontua o que é necessário para a população, sendo necessário mas a ação da Prefeitura na realização das solicitações. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade por todos os parlamentares. Ao retomar a palavra, o presidente José Teixeira Rodrigues Júnior fez a distribuição do ofício número 16.648/2017, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sob o parecer prévio da prestação de contas da administração 2014. O presidente falou ainda sobre o projeto de lei número 20/2017, sobre o orçamento anual para o ano subsequente. Foi falado também sobre o projeto plurianual, o PPA, que também ficará disponível para análise dos vereadores. O projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município, e o projeto de lei número 23/2017, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições sociais, também foram retirados de pauta para melhor análise dos parlamentares e debate nas próximas reuniões. Em início ao pequeno expediente, o senhor presidente falou sobre a homenagem dedicada à Igreja Metodista Wesleyana do Valão, convidando a todos os presentes à solenidade do dia 7 de outubro. O vereador José Adilson explanou sobre a falta de medicamentos no município e a falta de critério para aquisição de medicamentos pelo Executivo, assim como sua distribuição. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretora, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem. Mauro Florentino.
Alguma objeção à ata, gente? Está em discussão. Muito bom. André Zé Adius, pode procurar a secretaria depois, fazer a mensagem para a família, tá? E pega no timbre da Câmara, a gente vai encaminhar para eles, a gente assina, você assina junto também, tá? A ata está em votação, os vereadores que queiram aprovar permaneçam como estão. Os vereadores aprovam a ata? Ata aprovada. De forma que, então, encerra-se a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal, fazendo convite a todos para a próxima reunião extraordinária, que é solene, acontecendo no dia 7 de outubro, em homenagem ao cinquentenário da Igreja Metodista Wesleyana do Valão, tá? Às 8 horas, todos estão convocados. Uma boa noite a todos, obrigado a vocês que nos acompanham. Diante dessa, eu declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.